Sejam muito bem-vindos ao Domingo à Noite.
Domingo à Noite.
Pá, quem é que disse domingo?
Quem é que disse domingo e quem é que disse que eu estava... Obrigado às pessoas que comentam os nossos vídeos.
Obrigado a todos.
O último vídeo é o nosso vídeo mais visto no YouTube.
É verdade, sim.
Obrigado a todos. Vocês gostam muito de São João d'Arga e das nossas histórias.
Foi toda a gente que foi lá a São João d'Arga teve a ver o vídeo.
Ainda bem.
Que era para ver se apareciam e se lembravam das histórias.
A minha câmara estava desfocada de propósito, que é para vocês terem uma ideia. Quem não foi a São João d'Arga, para perceber como é que nós víamos.
Sim.
Tudo desfocado.
Eu aproveitei que foi identificada a menina que nos serviu, que me serviu os panados, e já requisitei dois panados para o arco, assim não tenho que esperar.
Um grande beijinho,
grande
porque
beijinho.
Fez parte aqui da história e obrigado por ter atrasado com os panados, porque senão não tínhamos história e o Nuno Lacerda não tinha corrido tanto.
É verdade.
E não tinha tido o prazer de ver aquela grande paisagem que é a Serra.
Não sei se ele é meio burro, porque
não, não sei se é meio. Não sei.
Pronto,
se é só
um
meio.
Pelo menos.
Deixa eu quero ver onde é que ele vai ficar com isto.
Porque ele, em vez de requisitar os panados, devias ter pedido um lugar à porta, que era mais fácil.
Sim.
Muito melhor.
Era muito melhor, sim.
Pois é, meus caros ouvintes, estamos aqui a acabar as festas.
Quase que eu estou. Vamos
mostrar. Já vamos lá.
Ah, é?
Se calhar já vamos.
Vamos logo à noite.
Deixamos, se não calhar, é? Estar.
Vamos logo à noite.
Logo à noite.
É,
vamos logo à noite. Ele está todo contente.
Eu ainda ouço concertinas, mano. Eu ainda estou a ouvir concertinas.
Contente. Para quem só está a ouvir na rádio, depois poderá ter o privilégio de ver no YouTube o vídeo. Que o Nuno Lacerda está com uma camisola, uma t-shirt.
Tocador de concertina.
Muito, olha. Amarela. Muito.
Olha.
Tocador de. E diz
a questão
que
é, ele sabe tocar concertina.
Não interessa.
Eu toquei numa.
Não interessa.
Ela bem para as mãos, eu toquei, eu olha, é uma concertina, efetivamente, e devolvi ao dono. Mas atenção, aprendi a tocar as verdadeiras castanholas.
Não.
É verdade. Que eu vi lá duas meninas assim de cor, e olha, duas castanholas.
Não,
estou a brincar. E
toquei.
Não, toquei castanholas pela primeira vez, comecei sem saber tocar, acabei a saber tocar à força. Agora,
consegues?
Eu aqui nesta faço trac-tac-trac-trac-trac e nesta faço troc-troc-troc-troc.
Então, no próximo São João d'Arga, podes levar as castanholas.
Vou levar as castanholas no próximo.
Já és profissional de castanholas.
De castanholas.
Não ao racismo.
E bombo. Não.
Bombo deixa para mim, se calhar.
É?
É. Estamos aí numa fase de aprender.
Eu não quero entrar nessa brincadeira.
Então como é que eu preciso de um bombo, mano?
Pois, por isso é que eu não quero brincar. Já sei que me vais bater.
Aí é
e eu
por
vejo
aí.
Bem com o que é que eles batem no bombo e eu bato eu.
Falei em bater, Helder Reitor. Então, ouvi
eu
dizer...
Eu nem devia estar aqui, sabe?
Não devias ou podias não estar aqui?
Podia não estar e não devia.
Helder Reitor, diz às pessoas que nos seguem o que é que te aconteceu. Mais uma vez. Ias morrendo outra vez.
Fui fazer um passeio de moto com uns amigos e imagina,
e
eu ia à frente.
Passei todo.
E estava numa curva e pensei em olhar para trás na curva.
Boa ideia.
Dá mais jeito. Um gajo já vai meio do lado, não
claro.
É? Mas para olhar para trás, custa menos.
Certo. Custa, custa.
Tu não tens retrovisor na moto? Não tens os espelhinhos?
Tenho, mas abana muito e não vejo bem.
Ah, então é muito melhor ver bem
olhar
para trás.
Para trás.
Para a frente?
Pronto, quando olhei para a frente. A curva estava a acabar, sabes? A curva não tinha acabado.
E viste aquela imagem da morte que aparece nos filmes, não é? Com a foice.
Parece a imagem estática, yeah, yeah. At this moment, at you.
Parecia a festa do lava.
De repente, e contra pombas. A moto passa por cima de mim, eu fico no chão e correu tudo bem. Podia ter morrido, mas só torci o pé e magoei.
Quantos acidentes de moto tiveste nos últimos 3 meses?
Não sei. Acho que foi todos.
Muito, não é? Mas e a moto?
Moto impecável. Aquilo está ali bem. Uma moto de laço. Dá para ir à guerra e voltar, juro. Desta vez não partiu nada, está impecável.
Fiz.
Ainda fui de volta até casa
do Cimadela. Tu só torceste o pezinho e, portanto, está tudo
tive
bem.
Tive mesmo sorte. Imagina, se aquilo era tinha penhascos e montanhas e que e eu fiz a curva para dentro, não é? Da montanha.
Uhum, sim.
Se calha de ser uma curva ao contrário,
se faz para fora,
eu ia por lá abaixo e
não
estava aqui.
E não estavas tu, mas
foi uma sorte.
Também um gajo arranja um substituto.
Mas tive outra notícia sobre acidentes de moto.
Então?
Que foi 3 pessoas magoaram-se numa colisão entre 2 motas.
Onde?
Em Ponta Barca.
Claro que é em Ponta Barca.
Claro.
Mas digo já que tiveram um bué de sorte, porque Eu, se for de moto, se for para bater contra alguma coisa, prefiro que seja contra outra moto.
Sim.
É o melhor caso possível.
Pode ser. Sei lá, em Ponta Barca é muito comum motas baterem contra vacas no meio da estrada. Mas já me aconteceu ter que desviar de uma vaca. Já tinha saudades.
Disse aí o primeiro.
Já tinha saudades. Não, estava a descer para a Ponta Barca de quem vem de
Monção.
Pai, essa estrada que tem. Okay. E quase batia mesmo. Mais, sai da frente! Tive que se desviar.
Mas também aparecem.
É perigoso.
Quando fomos lá noite, passeio, parceiro,
sim, mas olha que. É uma chance muito mínima, não é? Porque acertar uma moto, bater noutra moto, pois, é mais difícil do que apanhar, sei lá, um...
Depende, se estivesse a olhar para trás, como ele costuma conduzir.
Mas sim, a moto passou por cima de mim. Tipo, eu travei, caí e a moto...
Trum.
Tive mesmo sorte. Eu, quando estava assim no chão a olhar para o céu, eu pensei... Afinal, já fui.
Antes de estar no chão a olhar para o céu do que estar no céu a olhar para o chão.
Fogo, essa frase é muito boa.
É chamada saída da alma. Mas olha, então estamos vivos.
Do azar, correu tudo bem.
Apesar do azar, tiveste sorte.
É, exatamente.
Eu acho piada essa cena do apesar do azar, tiveste sorte. É porque é sempre assim, no fundo. Sabes disso? Sempre que tens um azar, também tens sorte no meio da coisa, né? Mas é sempre o azar que pesa mais.
Foi só azar.
E foi só azar.
Imagina. Foi mais burrice do que azar.
Mas esse já não morreu, Salazar. Bem.
Bem.
Não quero ter nada a ver com isto.
Pois, epá, enfim, Nuno Lacerda, estás mesmo limiano, tu agora?
Estou mesmo apaixonado pela cultura.
Estou mesmo contente.
A tua
felicidade no vídeo que partilhaste, não sei se partilhaste
algumas coisinhas, pronto. Mas eu posso sempre partilhar mais um bocadinho.
Mas pelo menos eu vi no grupo que mandaste, pá, a tua felicidade. Yeah. A estar ali com aquela malta e a tocar castanholas.
Esquece-me, eu adorei. É o sarrabulho.
Mas conta como é que foi. Como é que foste lá parar?
Olha, como foi lá parar? Primeiro,
estavas numa rusga.
Estava com um grupo de tocadores de concertina e eles convidaram-me já há algum tempo. Pá, tens que vir connosco, não sei o quê.
Mas
eu não sei tocar nada. A cena é: eu disse-lhes, eu não sei tocar nada. E eles disseram, e desde quando que isso é que é um problema?
Claro.
Vens connosco. E vens connosco e és tocador de concertina. E eu depois é como eu percebi, eu fui para carregar as concertinas deles.
E bem, alguém tem que carregar.
E fui, pá, comemos na Expo Lima.
Tu, no fundo, és o roadie de...
Sou o roadie dos tocadores de concertina.
Parabéns, finalmente arranjaste um trabalho.
E comemos e depois saímos, bebeu-se bem, verde branco, loureiro.
Jura, não estava à espera.
Sarrabulho e depois fui com... Fui para a ruada, para o desfile das concertinas, a tocar castanholas, a tocar bombo, e diverti-me imenso. E pá, é isso, meu. Não há muito para explicar.
Qual foi a música que gostaste mais de tocar?
Gostei muito daquela que é o pum, 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 pum.
Essa é boa.
Essa aí é boa. Depois gostei muito da pum, 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 pum. Pum, 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 pum.
Sei qual é também.
Esta aqui também gostei muito de tocar. E gostei muito de tocar depois já com as castanholas. Taracatacatá, taracatacatá, taracatacá.
São as três melhores do cancioneiro Minhoto.
Não, mas gostei. Estou a gostar muito das festas. Estou a tentar usufruir ao máximo desta minha nova faceta, não é? Que agora sou alto minhoto e estou a tentar usufruir ao máximo. Sou apaixonado por Ponte Lima, como vocês sabem muito bem. Então, este ano tive a oportunidade e tenho gostado a ter a oportunidade este fim de semana de fazer parte das festas também.
Fiz,
na ótica do utilizador, e estou a adorar. Estou a adorar e mal posso esperar pelas próximas do próximo ano. E não acabou, já estou ansioso pelo próximo ano.
Nice.
Acho que no próximo ano eu estou a pensar mesmo no próximo ano aprender a tocar concertina e ir como tocador de concertina, mas a tocar, a fazer aquela que eles fazem. Estás a ver que eles mandam a concertina, abrem mesmo o fole.
Sim.
E eu quero fazer isso.
Boa. Queres mesmo aprender a tocar concertina?
Eu gostava mesmo. Vou falar com o nosso amigo João Gigante.
Não sei se ele vai estar ocupado. Sinceramente, não sei se ele está para taturar. Mas fica aqui. Imagina, nós agora íamos os três ter aulas com o João Gigante.
Só se enfiava uma vez, não é?
Há malta que acha que eu estou a fazer isto pela piada. Não, não, eu estou a fazer isto. Eu gosto
pela
mesmo.
Pela graça, é diferente fazer pela graça. Não, é?
Ou seja, estás a fazer. Eu estou a fazer porque... por mim, não estou a fazer pela graça.
Pela graça do Senhor. Pela boa graça.
Pela boa, sim.
Estás a fazer de graça, estás a fazer por.
Com gosto. Exatamente.
É isso.
E isso então...
nota-se, por acaso,
é bonito.
Está
todo contente.
Ele cheio de cieiro a vida toda.
O gajo finalmente está com cieiro. Muito bem. Então, tu, como estiveste nas festas e estás nas festas, uhum, e estaremos nas festas, eu vou só estar amanhã.
Sim.
Sendo que hoje é domingo, estarei lá amanhã.
Amanhã é o dia das rusgas.
Vou lá. Surpresa, meu amigo. Não penses, não penses que é só o Lacerda.
Mas é para
que...
dormir lá?
Eu vou lá. A gente vai lá.
A gente vai.
E depois é o que Deus, também. Nosso Senhor.
Eu entro às 6.
Quiser. Vamos, aquilo acaba mais cedo.
Acaba.
Só que em Ponte Lima não é mais
pois
cedo.
Pois é, lá acaba mais cedo. Isso é uma coisa chungada das festas de lá. Pai,
de Ponta Barca?
Duas ou três. Ponte Lima.
Ah, em Ponte Lima.
Ah, mas está a comer, imagina.
Não, olha que isto é, pelo menos as feiras novas, é até 6 da manhã.
Sim, sim. Dura. Tá, e bem. Já é demais. Já,
mas já o ano passado, acho que às duas começaram a mandar o pessoal embora.
Para outro sítio.
Já estava no sítio errado da festa.
Para outro sítio.
É provável.
Sim. Também é muita coisa. É muito barulho.
Mas tens a Rampinha que faz noite até às 4. Tens a Expo Lima que faz noite até às 6. Eu quero o programa, sim. Eu sei de corte.
Ok, tu porra, estás na comissão de festas. As feiras novas. Então, como não tiveste tempo, nem sequer te.
Esquece
notícias,
não. Notícias?
Não, está tudo bem. Está tudo bem.
Por encolha, ninguém se magoou.
No final, acho que depois, se calhar, no próximo programa será um especial Feiras Novas, provavelmente. Uhum. Ou seja, tudo o que aconteceu em Ponte Lima.
Sim.
Se calhar vamos
fazer assim
isso.
Um resumozinho.
Vamos lá fazer a reportagem das coisas e ver com os nossos próprios olhos o que é que está a acontecer e com a nossa própria boca, para quem está. Para quem bebe,
sou acho bem. Mal como o caraças, mas eu entendi bebe, perfeitamente.
Porque a gente está aqui num detox. Então, eu tenho uma notícia muito importante que é a ADCP, a equipa de PR Futebol, tem uma nova aquisição que é, imaginem, é o meu filho. Eu fui pôr o meu filho ao futebol.
Oh!
O meu filho está no futebol, é verdade. Fui lá.
Mas vai de skate para lá, que ele também está no skate, está no futebol.
É provável, e na natação. Portanto,
na natação.
Tu pode ser que não.
E mandas o
Opeca
para passear o cão pelo caminho.
Exatamente,
não é?
Exatamente, muito bem. Tu não és burro, afinal. Pensei que. Opa. E estou muito feliz por vê-lo. Foi muito giro vê-lo a jogar futebol no sítio onde eu também jogava. Sim, só que agora com o relva.
São Salvador, doutor?
Não, no Perro. Está no Perro.
Ah, em perro.
No perro.
Ele fica à posição? Ou ainda não,
não tem, meu.
Ele está lá para dentro, corre atrás da bola.
Nem sabe chutar a bola.
Mas notas que há talento ali?
Não,
talento.
Ou seja, assim, talento. Não tenho interesse nenhum em talento. Quero que ele vá e que faça alguma coisa que esteja com
que
os amigos.
Tens aturar essa
é um bocado por aí. É um bocado por aí. E também para eu gosto de ir ver as coisas que ele faz. Então é fixe ir. Não
claro.
É por ele, é para não estar em casa. Como vocês sabem. E só que falhei nesse dia. A minha mulher também foi ver e estava chata. Meu puto, queria ver o puto. Eu quero ver. Estou muito ansiosa porque ele vai jogar. Ele só vai jogar à bola. Está quieta, não precisas levar a câmara fotográfica sequer, profissional. Porque
quando
ele não vais conseguir tirar
quando
fotografias.
Quando ele joga na sala, nem quer ver isso.
Então, estava lá ela a tirar fotografias com Polaroid. Okay. E não. Pá, está quieta só. E dizia adeus, sabes? Sabes as mães?
Sim.
E o puto caiu e ai meu Deus, não caiu, vai cair mais vezes, vai cair muitas vezes, vai levar caneladas, vai para o hospital muitas vezes, está quieta, está só quietinha, para quieta. E chateou-me o bar não estar aberto, portanto quero manifestar-me. Também não, eu estou em detox, mas
sim, mas uma bifaninha,
uma cola zero não vai. Nossa. Enquanto estou a ver
verdade.
O meu puto.
E normalmente tem sempre comidas boas, não é? Bifanas, é pregos, é.
É isso. Mas nos dias de jogos tem.
Portanto, o que é que te deu para fazer esse detox?
Tu lembras-te do meu mês de agosto?
Sim. E também me lembro dos meses antes.
Pronto. Exato. Lembras-te da nossa tour, de tudo.
Foi.
Pronto. Então fui à inspeção.
Sim.
E não passou. Sério. E eu conheço o inspetor.
Okay.
E eu disse: oh, inspetor,
é que
e se eu passar aqui
mesmo assim?
Se eu meter aqui uma notinha, não dá para esse colesterol passar dos 300 para os 100, ao menos? E ele: não, pá, vais ter mesmo que mudar esta peça. E então a gente está aqui a tentar mudar essa peça. Segundo o inspetor,
ele deu-te uma
deu-me uma carta vermelha.
Mas
tenho que ir lá daqui a 3 meses.
Deu-te uma linha tipo: pá, até aqui não bebes, ou não comes, não sei o quê.
Foi por e-mail.
Okay.
Olha, está aqui as análises. Olá, e por acaso disse mesmo, olha, fui à inspeção, está aqui as análises. E ele, pronto, é mudar os hábitos. E eu estou a mudar os hábitos.
Está bem.
Muito bem. Nós estamos aqui para te apoiar nisso.
Muito obrigado.
Faremos questão de beber e comer
tudo
à tua frente.
Oferecer,
tudo exatamente.
Mas vocês conhecem-me. Quando faço uma coisa é para fazer a sério.
É verdade.
E eu comer e beber, quando é sério.
É sério.
E isso, o colesterol sobe. Quando é para fazer dieta, a gente também está aqui para...
Mas também quem é que te impede de comer uma saladinha e beber um whisky?
Ninguém me impede.
É isso, eu não tenho... é? Tipo, pá, tentar equilibrar melhor as coisas. Não eu, comes uma francesinha e bebes uma cerveja, mas comes uma salada e bebes um whisky.
Nada me impede. Nada me impede. Nem estou a dizer que não vou fazer isto. Neste momento, a gente está aqui a tentar cortar o álcool.
Claro.
A tentar, repara.
Sim.
Que é
estás
tentar.
Há quanto tempo já?
Ui, já estou.
Há 3 dias.
Pai, há 4.
Estou
pai há 4 dias.
Que é uma folha em condições.
Mas já noto. Noto na carteira. Noto na carteira que estamos bem, não é? Regresso às aulas é o tema que eu trouxe para hoje.
Verdade?
Porque,
nós estamos todos na escola e vamos voltar às aulas.
Não,
na escola da vida. Nós estamos na escola da vida.
Essas semestres eu sou reitor, por isso
antes de mais, a Rádio Altomingo anunciou aqui regresso às aulas em Verão do Castelo, celebra-se com o Festival de Animação em Família, portanto vai haver coisas na Praça da República, etc. No próximo dia 19.
Muito bem.
Se não me engano, mas vão ver, pronto, da família, coisa, regresso, putos, animação, Escola Amadeus também vai estar, música, etc. Pronto.
Que giro.
E achei pertinente trazer o assunto regresso às aulas. Eu não sei se vocês foram à escola, se...
pouco.
Pouco.
Mas foi, que eu lembro-me. Eu fui à escola, às aulas era outra.
Não te
questão.
Lembras se... Não te lembras do regresso às aulas? Não tens memória?
Lembro, claro, era sempre uma altura muito chata. Eu imagino, eu agora adoro o regresso às aulas, porque eu não tenho que ir.
Pois
tá. Mas houve uma altura em que ia realmente, e é sempre aquele. É sempre, eu não estava sempre nos pais, normalmente nos pais, eu não estava nos meus, é sempre aquela assim, oh, cara, já sei que vou gastar aqui um dinheirão no mês de setembro. O mês de setembro era mais chato com o Natal.
Era muitos livros, era muitos materiais.
Livros, é mochila, que uma pessoa queria sempre aquela mochila fixe, deste pack. Eu tinha sempre uma de Spider-Man até o 12º ano, mas é sempre, não? Os miúdos querem assinar a melhor cena para levar para a escola.
Tu tinhas uma mochila de Spider-Man até.
Oh, de rodinhas!
Tens a certeza,
foi o meu primeiro carro!
Tens a certeza que ela era de Spider-Man ou era tão velha que até ganhava a teia de aranha? O que é que.
Ah, fizeste-me lembrar a tua mãe.
Outra vez.
Não eu ainda não gás, tinha dito. Eu ainda não tinha dito. Mas eu ainda não tinha dito.
Ai, eu gastei a minha ficha. Ele gastou agora a dele.
Pois eram muitos materiais, muitos livros.
Era os lápis da Faber-Castell, que um gajo queria aqueles lápis todos fixos, que é aquela paleta de lápis 24
cores. Tenho uma
pergunta.
Para vocês encapavam os livros? Ou punham aquele plástico que ficava tudo rugoso e era uma merda? E eu nunca conseguia fazer isso.
A minha mãe fazia-me isso aos cadernos, mas durava pouco tempo.
Aos cadernos? Tudo.
Sim.
Ah, não, mas faziam aos livros.
Preta. Os cadernos de capa preta que nós todos tínhamos porque éramos pobres. Porque os
que é estúpido.
De argola.
É estúpido.
Tinhas
é...
de argola?
Não. Eu tinha.
Mostra esse caderno.
Eu tinha.
Este é meu, capa preta.
Mas era assim, preta. O meu caderno era assim. Aliás, a letra era a mesma e tudo.
Aliás, esse caderno foi o que sobrou da escola.
Sim. Olha, mas fora de brincadeiras, eu andei com um caderno pai durante 3 anos. Um caderno destes foi. Chegava-me durante 3 anos, que eu também só apontava sumário. Acabai. Era só sumário e depois era.
Tá lá. Claro,
era tipo, cada página era sumário, sumário, sumário. Eu escrevo muito bem sumário.
Vocês que tipo de aluno é que eram? Eram.
Era uma página.
Parte de trás da sala.
Eras o de trás?
Era, eu dormia muito.
Porque havia, imagina, os de trás eram mais, não é?
Eram
mais rebeldes.
Ou que
faziam merda.
Os que estavam atrás, por vontade própria, ou então, quando eram os mais rebeldes, os profs
eram
também.
As pessoas que os colocavam lá, sim.
Ou lá, não os chamavam para a frente. Faziam o inverso também.
Para separar os
pois
só
havia...
para os puxar para a frente, tinham que mandar para trás as queridinhas que estavam na primeira fila.
Exatamente.
Era sempre a Ritinha, não é?
A Aninha.
Ou a Ana Rita, que era pior, que acumulava, que tinha aquelas canetas de cor, daquelas cores todas.
Aquelas que.
Não! Essas eram dos pobres.
Ah, pois,
essas tínhamos nós para tirar as cenas, para mandar os coisas.
Exatamente.
Para mandar
os papeizinhos.
Elas tinham aquelas coisas de
uma caneta com várias cores.
Escreviam
várias canetas de muitas cores.
Várias canetas de várias cores. Nós é que tínhamos uma caneta com várias cores. Era uma com várias, porque é pobre, poupava menos espaço.
Eu nunca tive uma dessas sequer.
Quais?
Ou era a bica azul e acabou.
Era, era a bica, eu tinha a bica, mas toda a partida.
Claro, sim, ruída, sim, tampa sim, ruída. Sim. Toda ruída, claro.
Eu por acaso tinha cuidado com a caneta. Eu tinha sempre canetas boas, porque o meu pai desenhava e no trabalho dele trazia canetas boas, então eu tinha essa. Mas não tinha
as cores das canetas.
Claro. Mas não tinha cores, meu. Porque elas escreviam a lição de uma cor, o sumário noutra, e depois sublinha.
Irritava-me belas a escreverem cores diferentes e a serem mais rápidas a escrever do que eu com a mesma
era
cor.
Isso, estavam ali, depois trocavam, mas também tinham que fazer isso. Depois quem é que nos ia arranjar os apontamentos para os testes?
É verdade, é verdade.
Alguém tinha que apontar tudo como deve ser.
É verdade. E faziam mesmo questão de pôr em várias cores, que é mesmo para tipo, pá, ele é burro, isto vai ter que estar separado, senão ele vai confundir tudo.
Mas os materiais era muita coisa, pá.
Sim. E havia e coisas que não eram necessárias.
Que não usámos agora, se
calhar. O esquadro.
O transferidor. Alguma vez na vossa vida usaram um transferidor?
Eu
na
uso.
Vossa vida
qual é
adulta?
O transferidor.
É o esquadro redondo.
Ah, já sei.
Sim.
Que era para medir ângulos.
Uhum.
Pá, se fosses para as obras era capaz de dar jeito.
Tu já viste algum trolha com um transferidor?
Um transferidor? É um martelo?
Não, bro.
Nunca vi, não.
Pena. Transferidores, mas o compasso nunca.
Compasso.
Man, compasso, usaste
na tua vida adulta um compasso?
Adulto, não.
Usaste.
Aliás,
precisaste desenhar um círculozinho. Foi.
Olha, mas digo-te uma coisa.
Se calhar tivesse sido para arquiteto, se tivesse uma profissão como deve ser, precisavas de um esquadro.
Compravas aí, mas não era preciso andares com um desde os 6 anos.
Tinhas que aprender a usá-lo.
Tu, se fosses para arquiteto,
sim.
Aprendias a usar o esquadro, o transferidor, o compasso no curso de arquitetura.
É o que eu estou a dizer.
Não é no ciclo.
Mas olha, eu tenho que admitir que o compasso especificamente me ajudou a
tirar as peles.
A maneira que eu tinha para passar as aulas era tirar as peles da mão. Estás a entender?
Eu percebo isso. Tudo muito bem. Mas há coisas muito ridículas. Eu acho que há, não sei como é que está agora, mas no meu tempo, que eu já tenho colesterol.
Tu ainda era ardósia, não era?
Era ardósia, ainda levava nos dentes. Não, por acaso nunca, acho eu, não me lembro, mas acho que não. Um puxãozinho de orelhas já acho
na
que
na tua altura
sim.
Já havia.
Na minha altura, calma, também não sou assim tão. Atenção, estamos ainda nos anos 90. Muita calma.
Já havia professoras gostosas?
Já.
Tiveste paixonetas por professores?
Não, mas havia professores.
Sim,
havia.
Uma curiosidade.
Pá, eu só também
tens
só
sempre
sabia ter
perguntas muito
pertinentes.
Pertinente.
É, aconteceu-me, não é?
Pá, eu tinha
professor. Sabe que eu sou um pinga-amor e aconteceu. Se calhar também tive sorte de ter sempre professoras bonitas.
Mas vocês não acham, por exemplo, os materiais obrigatórios deviam ser com gajo na vida da luta, tipo. Martelo.
Sim.
Não é?
Sim, concordo.
Em vez do compasso, um martelo. As chaves que tu agora estás a usar.
Uma mala de ferramentas.
Se tu tivesses, exatamente, uma mala de
ferramentas. Sim, eu concordo.
Patrocinada, Parkside.
Eu acho que os alunos deviam aprender a fazer coisas de trabalhos manuais.
Não, mas há malta que diz, os alunos hoje têm que ter como é que é? Educação financeira? Como é que se chama?
Educação financeira?
Não, tem que ter uma mala de ferramentas para ir trabalhar. Pá.
Claro, pá.
Mas, embora faz-te homem.
Pega ali naquele pão e mete-o ali em cima.
Ou em baixo. mete o pão onde quiseres.
Eles agora até... Ah, não, o teu pão não querem, não é? Cada vez mais cedo.
Sim, mas estavas a falar dos professores. Vocês lembram-se de... Não, pá.
Ah, eu tinha nomes de professores. Pá.
Alcunhas, não é?
Alcunhas, não é?
Alcunhas.
Tinha o Manecas.
O Manecas? Porquê que era Manecas? Porque se chamava Manel.
Manel. Manel era de matemática, era o Manecas.
Okay.
A gente não gostava muito de Manecas. Eu só me lembro do nome. Eu nem me lembro da cara do professor. Que eu entrava na sala, dava 30 segundos e metia-me na rua. Não era matemática, quer dizer, é só juntar um mais um, não é?
Claro que sim.
Mas sim,
mas agora fazendo as contas, devias ter estudado mais um bocadinho.
Devia.
Lembras-te alguma alcunha de algum professor teu?
Pois é explicativo o nome, que era o Catotas.
Não é, pá, depende.
Sim, estava lá, tipo, mandava não sei o quê, depois estava.
É, punha-se assim
na secretária. Sim,
depois metia assim a mão por trás das calças.
Eu tinha um que era, a gente chamava-lhe o Pedro.
O Pedro?
Pedro, porque ele era meio pedófilo.
Ah!
O que é que ele fazia? Ele
é
nas
que não tava...
Eu vou exemplificar, nos alunos.
Eu pensei que era Pedro e nos ia
o
Zé.
Não, também tinha. Eu tinha um que falava baixinho.
O Pedro.
Eu tinha um que falava baixinho, a gente saía da aula todos a pingar.
Okay.
Mas o Pedro era chato porque ele aos alunos todos, não, nós éramos crianças, ele falava assim para nós. Eu vou exemplificar no reitor. Tinhas uma dúvida no teu caderno. Mas posso-te ajudar aqui? Queres que te ajude aqui? O que é que precisas? Que dúvida é que tu tens? Que dúvida é que tu tens? Se qualquer coisa que tu precises, eu estou aqui para te ajudar.
Oh, Pedro, senta.
Depois ficava aqui.
Senta, ele está-se a sentir...
Depois ele ficava aqui.
Ele está-se a sentir... Olha, e é um homem, não sei se...
Não, ele, pronto, mas eu estava só a exemplificar.
tu sofreste bullying.
Agora imagina isso durante 3 períodos.
Eu tinha uma professora.
Mais ou menos tinha período.
Que era.
Até ao final não era assim tão. Bem.
Tinha uma professora mesmo muito gira de matemática que ela fazia isso. E o pessoal, imagina, era demais. Que um gajo era jabardo e gostava de estar a olhar para as mulheres, não é? Mas aquela era.
Estás
demais.
A falar no passado?
Sim.
Ok.
Quando és adolescente, e quer tipo.
É claro. Porque agora não, né?
Não. Já na altura, eu não. Eu sempre fui um homem de respeito.
Pois isso.
É verdade.
Fake news.
Mas aquela, tipo, era demais, sabe? E o pessoal ficava desconfortável e mudava de lugar para conseguir estar a olhar para o quadro e não vá com aquela peida gigante.
Também olha aí que não, sim, olha, e só aí já levavas recado na caderneta.
Era a chamada peidofilia. O gajo gostava, era diferente. Eu, por acaso, também tinha uma tínhamos... Sabem o que é que me custa neste programa? É que eu sei que muitos colegas meus ouvem.
Colegas e professores que
também. E professores também. E custa-me no sentido de... As pessoas vão se identificar.
Claro.
Malta de Santa Marta, vocês lembram-se de uma professora que nós chamávamos a Datzão? Porque acumulava duas coisas. Ela realmente não. Muito, muito jeitozinha.
Uhum.
E tinha um Datsun.
Ah!
Datsun.
E era a Datsun. Era professora de ciências, não vou dizer o nome porque não me lembro. Tínhamos um Robocop.
Robocop,
que era um professor que...
Também tinha o Robocop, agora que falaste, lembrei-me.
E porquê é que era?
Era
o mesmo.
Não, não era o mesmo, okay. Eu nunca estudei aqui. Mas
não, mas o professor sabe que não
era o mesmo. Mas qual física, o meu?
Não, o meu não.
É que ele parecia que estava tipo desligado e que tinha de pensar, tipo, inspira, expira, inspira,
okay,
expira.
Okay.
Parecia tipo um robô meio deficiente.
Não, este era Robocop, nós chamávamos Robocop porque ele andava com meio. Robotizado, tá? Okay. Tinha assim um estilo de andar. Tínhamos o porta-aviões, adivinhem porquê? Basicamente,
era largo.
Não, pá, porque era careca só.
Tá bem.
E, ou seja, eu se fosse dar aulas, eu era o porta-aviões.
Isso era o porta-aviões.
Tínhamos o Torre Eiffel,
que era alto.
Era alto, uma caraças. Okay. E era professor de francês, era giro.
É engraçado.
Ah, eu lembrei-me de uma, tinha a Mocho era a professora de inglês. Aliás, tenho uma história até caricata com essa professora. Ela era uma professora muito má. Ela era baixinha e andava a parecer um pinguim. A gente chamava-lhe a Mocho.
Por que não chamava um pinguim?
Porque ela tinha os olhos esbugalhados.
Ah, ok.
E era professora de inglês. Já tem uma história muito caricata
a
que depois posso contar. A Mocho.
A Mocho. Não é a coruja, não é? Não, a Mocho. Vais contar a história da Mocho?
É uma história, querem saber? Imagina, eu tinha um colega, não vou aqui citar nomes, mas essa história é verídica.
O Carlos.
É verídico ou é verdade?
Vamos chamar-lhe um nome...
Completamente à toa.
Sim. André.
O André.
Que até calha o nome dele. O André, uma vez... acontece que a mãe do André estava em vias de partir para melhor. E toda a gente sabia disso, toda a escola sabia que a mãe dele estava mal. E há um dia que efetivamente a mãe dele parte. E ele ficou 3 ou 4 dias sem voltar às aulas. Esta história, juro, isto aconteceu exatamente desta forma.
Caso já contaste isso, por isso é verdade.
E um dia gravo um áudio do André a contar isto. A cena foi: o André, há um dia que regressa às aulas, passado para aí 3 ou 4 dias da mãe dele, infelizmente, ter falecido. Nós todos sabíamos, os professores todos sabiam, porque estava a faltar, era impossível que não se falasse sobre isto. E na primeira aula, numa quarta-feira, era a primeira aula, era de inglês, com a Mocho. E o André chega, primeiro dia de aulas após o falecimento da mãe, chega, pousa a mochila. Nós estávamos todos naquele barafunstar de pôr a mochila na mesa, tirar as cenas para fora, não sei o quê. O André pousa a mochila e pousa a cabeça em cima da mochila. Nisto, o Mocho, que está perto do quadro, ao lado da secretária, a pousar as coisas, ela diz assim: André, levanta a cabeça, a tua mãe não te deu educação em casa. Houve ali 30 segundos de silêncio que pareceram 2 horas. O André pensa-se, vai mesa com o cara, sabes o que é que tu disseste? Não sei o que. Nós tivemos que agarrar o André, tirar o André da sala, e a moça estava tipo, não sei porque é que ele reagiu assim, eu não lhe disse nada de mal, não sei o que. Até que nós dissemos, então você não sabe que a mãe dele faleceu há 3 dias.
Ia bem.
E nisto, toda a gente veio embora, nós ficámos todos do lado do André, porque efetivamente aquilo não era coisa que se dissesse, e a professora foi repreendida. Passada uma semana, estava outra vez a dar aulas ao André, e o André nunca mais sequer pegou nos livros naquela aula. Ele ficou.
Claro. Diz que quem viu.
É, exatamente. Para ele, aquela professora morreu ali.
Olha.
Bem.
Mas é verdade, é verdade. Mocho é uma professora muito má, muito, muito má.
Tinha só para acabar aqui o nome. Tinha uma professora que se chamava Mucamba. Nós chamávamos Mucamba.
Porque era assim,
porque era mais castanhola.
Pois.
Era mais castanhola.
Também andava a tocar.
Tínhamos uma música quando ela chegava de manhã para dar aulas. Nós cantávamos. Diga bom dia.
Como Mucamba.
Mucamba, dizíamos Mucamba. Para nós, os putos eram muito maus.
Claro.
Muito maus.
Ah, lembro-me agora. Tinha um professor que era o Santo António. Por causa do penteado.
Pronto, é tipo porta-aviões. Ah, é. Porta-aviões era por causa do penteado. Pronto, yeah,
mas ele tinha mesmo aquelas laterais. Tinha aquela... muito definidas.
Sim, era muito, aquela casa... e era muito casamenteiro.
E era meio Tom, então era Santo António.
Pá, a cena dos professores.
Era Santo António ou
sim,
Santo António?
Santo António.
Ah!
Era Tom. Okay, e já. O penteado de Santo António.
A cena dos professores que eu agora olho para trás é tipo: os professores que eu menos gostava ou que nós menos gostávamos, agora são os professores que tipo, eu olho para trás
e sim, pá, que a gente até se lembra melhor.
Estes gajos é que eram bons.
Sem dúvida.
E são as pessoas com quem eu me dou agora até.
Uhum.
Imagina, provavelmente está a ouvir, o professor de matemática, o professor Pires, que já esteve aqui num programa também, quando eu tinha aqui um programa chamado Dois Quadrados e Tal, ele foi um dos convidados.
Uhum.
O professor Pires
dois, que é?
Dois Quadrados e Tal.
Okay.
Porque era eu e o Sérgio Torres, eram dois quadrados burros.
Ah,
e o tal era o convidado.
Okay,
era um okay, conceito okay. Muito giríssimo. E o professor Pires foi um dos tais a ser convidado. Pá, o professor Pires era super disciplinador, estás a ver? E nós, pá, aquelas aulas eram dolorosas, não sei, nós tínhamos medo, estás a ver?
Claro. Okay.
Mas depois chegávamos ao teste e yeah,
claro.
Aprendíamos mesmo matemática a sério, estás a ver? E agora olho para trás e falo, yeah, o gajo era. Era um gajo do
caralho. Há professores que nos marcam mesmo. O meu professor, como vocês sabem, eu andava de terra em terra porque a minha família era de circo. E o meu primeiro professor a sério era o professor Fernando, que acompanha o nosso programa. O filho dele também acompanha o nosso programa. Já me veio assistir ao vivo e é uma das pessoas que eu guardo para a minha vida. Foi a primeira pessoa que me ensinou a ler e escrever realmente porque era um bom professor. E isso é que é o bom dos professores. Os professores marcam-nos. Nós é que quando lá estamos, nós não temos noção do impacto que aquilo está a ter em nós. E a verdade é que muitos deles marcam-nos para o resto da vida. Então é muito fixe nós depois, mais tarde, encontrarmos e cruzarmos com os professores e pensar um bocadinho que nós podíamos ter aproveitado um bocado melhor essa altura, porque realmente as pessoas estão ali a fazer um trabalho difícil, difícil.
Pois havia outro professor que eu não gostava, que era o professor de Educação Visual. E na altura
porque
não gostava.
Cego.
Não, porque eu desenhava melhor que ele. E eu na altura achava, pá, tu não deveste. Eu é que devia estar aí. Portanto, um abraço, Rui Parente. Eu sei o que está a dizer. Agora gosto muito disso. No fundo sempre gostei, mas eu achava que eu desenhava muito.
Eu por acaso dava bem com os professores, quase todos. Aliás, eu fiz
e eles até te escreviam cartas, né?
Não, mas eu estudei até o 12º no Porto e depois. Comecei do 10º outra vez nos Arcos, né, para a Lima. E a maioria dos professores daí para a Lima ainda mudou com eles. Muitos já me foram ver a atuar quando fui lá atuar nos Arcos. Foram lá ver.
Ok, boa, boa.
Nos meus aniversários, às vezes convidava-os e que é para ir e ficámos amigos.
Então, malta da Escola Santa Marta, professores que deram aulas nos anos 90, do início de 2000, se lembram-se de mim? Tinha cabelo na altura e era bom aluno. Atenção, que eu, do 5º ao 9º ano. Eu, no final do ano, tirei tudo 5. Todas as cadeiras, todas as disciplinas.
Mas já tinhas esse tamanho?
Não, imagina. Eu era, como sou hoje, deixava tudo para a última. Eu era péssimo. Eu estava atento às aulas. Eu gostava de aprender.
Não fazias trabalhos?
Não casos. Fazia. Não, pá, era sempre a última. Imagina, era aquele gajo. Epá, amanhã faço. Isto é preciso. É preciso isto. É preciso.
Faz falta. Boas notas e
tenho. Yeah, então chegava ao fim e tinha boas notas porque estava atento, então sabia as coisas e porque tinha bons professores. E o facto de estar atento era fixe.
Claro.
Não estou a dar graça para irem ao nosso espetáculo.
Há pessoas também, há pessoas fracas, há pessoas bons e há pessoas fracas. Há pessoas que te entregam e dizem abre a página X, vai lendo e pá, aprende.
Sim, mas nós putos, quando somos putos, queremos outras cenas e nem sequer estamos atentos, nem sabemos que é um bom professor. Nós achamos que um professor que é disciplinador é um mau professor e não era. Mas na altura
claro.
Imagina, eu tinha uma professora, a professora Sandra, que hoje dou-me bem com ela também. Ela é professora de inglês. Eu nunca fui muito bom em inglês, não sou. E ela, eu já não era bom em inglês, e ela quando chegou, a primeira aula que ela aparece, começa a falar inglês.
Sei, essas.
Pá, sabem isso?
Sim.
E eu na altura pensei, pá, vais para a minha terra para já falas a minha língua.
Aquelas tipo que és tipo ir à casa de banho e tens que em inglês.
In English?
In English.
E como é que se diz xixi em inglês? Alguém sabe?
Pipi.
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 Can I pipi to the toilet? Mano, e um gajo estava ali a apertar,
a apertar.
Só para não pedir.
Aperting-se.
E também não percebo qual era a cena do Can I Sharp My Pencil. Quem é que levava lápis para já mal?
Sim.
Não é? Não era... Can I Sharp My... E depois sabes o que é essa? As ritinhas da frente,
uhum,
para mostrar que sabem, estavam sempre a afiar o caralho do lápis.
Sim.
Ainda hoje afiam o lápis, só que não pedem. Putas. Bem, vamos continuar. Pá, deixa-me contar-te aqui uma história.
Conta.
Posso?
E perguntar se tinham disciplinas favoritas ou que não gostavam, ou assim, assim.
É, é, não é, é, sim, olha, eu pessoal, francês, inglês, eu sempre gostei muito.
Pá, de línguas eu zero, nunca gostei mesmo.
Eu sempre gostei muito mais de línguas do que de ciências.
E infelizmente hoje saberia falar inglês e francês,
uhum,
e até espanhol. E pá, nunca aproveitei. Lá está, nunca aproveitei esse, o que,
lá
o
está,
que me ensinaram.
Mas depois, mais tarde, quando eu segui o curso de teatro, adorava História e Cultura das Artes, adorava Interpretação Clássica, que foram aulas que a mim me marcaram muito mais, porque era do meu interesse. Yeah,
yeah. Yeah, mas aí depois, como também é um curso que tu escolheres,
claro,
supostamente o que vais aprender são coisas que te agradam mais.
Mas eu, a nível de notas, eu era...
Como é,
3, 2, 2 e lá me safava no último período. Lá,
um satisfaz.
Não sei.
Como é que era?
Não. Satisfaz, era o satisfaz menos. Me satisfaz. Satisfaz?
O satisfaz menos.
Satisfaz, satisfaz mais.
Satisfaz, satisfaz.
Havia lá
tu safavas lá com satisfazes e.
Havia umas que satisfaziam.
Tá bom. Tá. Olha, disciplinas preferidas. Opa, eu gostava de
souber, desculpa interromper. Se houvesse uma disciplina de fumar atrás do pavilhão, eu tirava 5.
Parabéns.
E jogar à bola, faltar às aulas para jogar à bola, eu nessa era 4, que às vezes ia às aulas, então também não era
convém,
assim tão bom.
Convém.
Mas sim, eu era, não era mau, eu, não era mau, estás a ver? Era só deixado.
Eu gostava de EVT,
claro,
óbvio. Gostava de Educação Física e gostava de Religião Moral.
Porque não se fazia nada.
Ver filmes.
É capaz, são capazes de ser as três disciplinas que menos. Mais lazer, não é? Jogar à bola, fazer uns desenhos.
Há aulas que não fazem muito sentido. Formação cívica. Achas que.
Mas a formação cívica.
Já que devias ter tido mais.
Devias ter tido.
Fazia-te.
Eu acho que era tirar o inglês e o francês e meter formação. Ou tirar o.
Mas
história, por exemplo.
Mas eu sou até sou. Eu passo na passadeira.
Mas a educação.
Ele mete o lixo no. Eu sou cívico.
És cívico, tu és um burro. A educação cívica atual, na altura, era, nós tínhamos a religião moral. Porquê que eu gostava da religião moral?
Mas eu tinha as duas. Eu tinha.
Quer dizer, também tinha as duas.
Tu apanhaste. Porque a religião moral era opcional.
Opcional.
Uhum. Eu não tenho nada a ver com religião, não sei o quê, não queria.
Mas imagina, eu também não tinha. Ou seja, tinha, não, era
agora, pá,
a professora era fixe.
Pronto.
E tínhamos uma coisa,
de estudo, não sei
o fórum,
que, não ia.
O fórum.
Yeah, nunca fui.
Nunca foste ao fórum?
Não,
mas o fórum era o melhor passeio da escola. Porque
eu
lá, os
burro.
Outros passeios era ir ali pôr, meu. Tu não vais ver lixo.
Yeah.
Vais ver lixo. Mano, o fórum era do caralho. Era religioso. Era uma
não
cena.
Sabia.
Era. Mas tínhamos este, imagina, o fórum foi o sítio onde a gente tinha desculpa. Nós, homens, rapazes, adolescentes, para ir meter conversa com as miúdas das outras turmas. Porquê? Porque havia uma t-shirt do fórum, branquinha, que nós levávamos uma caneta de acetato própria
para
toda a gente assinar.
Okay.
E eu lembro perfeitamente que foi aí que tomei a decisão de vou ali falar com, não vou dizer o nome da pessoa, mas fui lá falar com essa pessoa para ela escrever um beijinho da Marisa. Douteiro. Escreveu aqui e eu já fui no rato. Então, mas só vais escrever, não vais dar. E ela deu um beijinho na cara.
Tu andaste
que fofo.
A pensar nessa durante muito tempo.
Nesse dia fui, tinha treino de futebol. E
ela foi ver o treino.
Não, pá. Eu tomei banho depois do treino.
Sim.
Mas com a cara assim, o chuveiro, para não lavar, para ficar. E os amigos, os meus colegas do futebol também, muitos que foram ao fórum. Os outros a perguntar porque é que eu estava a fazer aquilo. E os outros, os meus colegas mesmo. É, porque a Marisa deu-lhe um beijo. Ele agora não toma banhinho. Portanto, pá, as aulas de religião moral deviam ser obrigatórias para este caso. Imagino que também para ti.
Estás com uma moral do caralho.
Imagino que também para ti. Pá, mas sim, tenho saudades do tempo.
Eu gostava mais
de escola.
Eu não conheço o fórum, mas também tivesse.
Mas isso era secundário.
Ah, pois, estamos a falar antes.
Sim, isso era secundário.
Moral.
Já éramos meio adultos.
Gostava de matemática nessa altura.
Okay.
Quando era pequenito.
Eu não.
Que é estranho. Eu não era para fazer contas.
Matemática, esquece.
Mas matemática gostava, era muito fixe. E era bom. tinha sempre 90, não sei o quê, a minha mãe chateava-me a cabeça. Agora que estou falando da minha mãe, lembrei-me que ela, quando eu cheguei a casa e vê o programa, diz que eu tenho falado nela os programas todos.
Oh, não sei se é um beijinho.
Um beijinho para
nós, só falamos, nós falamos daquilo que gostamos.
Deve ser.
Na verdade.
Vou acreditar. Ela ralhava-me a cabeça porque dizia que eu não tinha 100 só porque era distraído. Que enganava-me lá em qualquer coisa. Tipo, não fazia mal. Era distraído-me e esqueci-me de um igual.
Eu nunca, nunca tive isso dos meus pais. Mas porque eu safava-me. Portanto, era muito,
eu safava-me.
Eu enganava-me. Eu enganava no sentido. Eu sabia que estava a enganá-los. Ou seja, eu sou bom. Quando não era, eu dizia eu sou bom, porque eu sabia que no final eu ia ser bom. Então, claro, calma, está tudo controlado, está controlado. Por exemplo, uma vez, na primária, a professora mandou levantar e nós estávamos quase a acabar a aula. E eu tinha pedido há 10 minutos atrás para ir fazer xixi. Can I, pipi? Primária, então estamos na primária. Posso ir fazer xixi? Não, estamos, está a falta, vamos sair a seguir, já vais. E eu estava, mas olha que eu estou mesmo... E no final da aula levantámos-nos todos, não é? Porque não sei se... Eu tenho memória de estarmos nós na primária, ficarmos em pé e ver se estava tudo limpo antes de sair, estás a ver? Okay. Mochila às costas e não sei o que. Claro. Tenho essa memória. E nós estávamos todos em pé e eu não aguentei mais. Fiz o chamado xixi pelas calças abaixo. Mas não disse nada a ninguém. Talvez as pessoas que estavam ao meu lado tivessem reparado. Não disse nada a ninguém. E eu fui para casa, eu ia para casa a pé.
A cadeira está a pingar.
Não. Não, estava em pé. Estava em pé. Então fui,
mas não tens de fora para fazer?
Não, para pôr as calças. Não, vai ter que ser, pai, não consigo.
Cima da minha, para dentro dos tuas.
Não consigo, não consigo.
Para a mochila da Ana Rita lá para a chave.
Eu acho que mijava muito já na altura, porque também bebia aquele leite achocolatado no intervalo.
Ai, que saudades do leite achocolatado.
Era um só. Não, porque nós roubávamos aqueles pés. E então, pão, para quê, meu? Tanto leite. É por isso que agora estou lixado dos rins. Começar a voltar a beber álcool. O que é que faz? Eu vou a pé para casa e para eu... não ter vergonha de dizer à minha mãe que tinha feito xixi nas calças. Atirei-me de propósito para uma poça de água na estrada, molhei tudo, que era para chegar cá. Então, o que é isto, filho?
O que é isto numa poça de mijo? Está aqui um cheiro de sangue. O
que é isto numa poça de mijo? Por isso, papás, eu houve coisas que eu menti, mas estou aqui. Tenho um emprego de sucesso.
E eu também posso não ter sido um bom aluno, mas tento todos os dias ser uma melhor pessoa.
Vocês também faziam mensagem? Aquela de puxar conversa com os professores para eles se distraírem e não dar
claro.
Eu era o pró nessa coisa.
Tenho saudades da escola. Eu agora voltava à escola. Voltava a ter a brincar com quem é que tinha escalão A, que eram os o B.
Ah, eu tinha escalão A.
Pobre.
Esquece-me, mas olha, tinha, era meu fixe.
Tenho saudades da lição número 100.
Aí ia bem com falta e batatas fritas.
Agora o meu puto vai para a escola, não pode levar bolinho quando faz anos. Não pode. Não, há ingredientes que não pode estar por causa dos outros. É, lembra-se a lição 100, o que é que não era? Era para ser um casamento. Aquelas tortas, rissóis.
Era.
A lição 100, depois irritavam-me que havia disciplinas que não chegavam a 100. Aquela moral, por exemplo, não chegava a 100.
Não.
E havia professores manhosos que, mesmo na lição 100,
não faziam.
Vamos ter aula na mão.
Pois, mas nós fazíamos greve. Eu tenho saudades de ameaças de bomba. Houve uma fase de ameaças de bomba em que nós, alunos, achávamos que se ligássemos para a escola a dizer cuidado que tem aí uma bomba, os professores iam acreditar. E acreditaram, uma vez que acreditaram, mas não era uma bomba. Quem queria pôr uma bomba?
Agora fizeste uma
dentro da sala para não ter
isso
aulas.
Também, mas isso irritava-me.
Porque corremos mal uma vez.
Isso era mal para todos.
Pois corremos mal uma vez, porque da primeira a professora mandou-nos sair da sala e passou o cheiro, depois fomos ter a aula. Da segunda vez de castigo, ficámos a ter a aula com aquele cheiro lá dentro.
Estamos a esticar o programa, porque estamos a falar, como sempre, quando falamos de coisas nostálgicas e que temos saudades.
Já vai, que é 2 horas.
Estamos em 2 horas e meia, já vamos para a lição 100 deste programa. Mas deixamos aqui o apelo a quem se lembrar da Escola Santa Marta das Outras Alcunhas, que me possam recordar, mandem mensagem, ou melhor, comentem aqui. Não é para comentar, está desfocado. Nós sabemos. Nós sabemos, a gente está aqui também. Ou é gênio, e estás com coisas, ou estás com técnica, calma, a gente está aqui a resolver coisas. Estamos bem. Mas aquele alunozinho que gosta de quem vai agradar aos professores. Vou agradar ao professor.
Ele não fez os TPCs,
havia trabalhos de casa.
Ah, oh, pá!
Esse para mim já tem nega. Este que comenta. Bem. Por isso, escrevam aí.
O que eu era aquele que o professor dizia assim: havia trabalhos de casa e eu lá no fundo. Não, não.
Não, olha que não.
Havia, professor.
Tudo o que vocês se lembram, escrevam aí se tinham escalão A ou B ou eram riquinhos. Se na escola comiam pão com chocolate torrado e o sucol. E pão com fiambrino. Nota Santa Marta, lembra-se pão com fiambrino, que era um fiambre muito mau, mas era o mais barato. Era o fiambrino.
E era tipo 30 cêntimos, 20 cêntimos.
Isso era 30 escudos, rapaz. Tu és muito novo. Pois era 30 escudos no meu tempo. 20 escudos, o sucol e aquele sumo da máquina. Havia isso. Lembram-se de folhas de teste. Lembram-se do cartão autorizado e não autorizado. Lembram-se quando fugíamos da escola de Santa Marta por aquele cantinho.
As senhas para o almoço e depois não tiravas a senha.
Era isso que eu ia perguntar. Tinhas que marcar a senha também lá no digital?
Que digital?
Não sei, eu estou a falar das coisas que tenho.
Que digital? Tu compravas uma senha, rasgavas
aqui.
Era tipo rifas.
Sério? Ah, eu lembro-me de ir ao computadorzinho, não é? De pôr a pila.
Computador. Nós que tivéssemos computador, tínhamos ver como fazíamos fotocópias das rifas. E vendíamos para Ironeca. Está bonito. Se tivéssemos isso, saíamos lá por trás para ir ao Neca.
Eu só não vi.
Dinheiro que os nossos pais não tinham dado para comprar na cantina, nós íamos ao Neca. E é por isso que o Neca hoje é uma grande casa. Foi graças a nós que cá estávamos lá.
Sustentaram
a mesada toda que era para comprar o transferidor e não comprávamos o transferidor porque estávamos
também
pouco
não
moeda.
Para nada essa merda.
Não serve para nada isso. Vamos embora. Por isso, sim. Saudades. Estamos aí.
Quero aproveitar para dar uns beijinhos para os meus professores antigos e colegas também.
Todos. Eu mando especialmente também para o professor Fernando, que, olha, onde é que eu
estou? Como é que eu estou? Todo contente. Olha eu aqui de amarelo. Hã?
Hã?
Hã? Para que é que eu preciso de compasso se a gente já faz o beira? Vamos embora. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui. Nuno Lacerda, até breve.
Até breve.
Se sobrevivermos às festas.
Vai ter que ser.
Hélder Reitor, até breve. Se sobrevivermos à
moto.
Estamos aí. O meu nome é o Soaz e é sempre um enorme prazer estar aí.
Beijinhos
para
todos.
Tchau e adeus.
Aleluia! Era uma palavra, meu, era fácil. Assim está bem.